today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes e espectadores do nosso programa In The News. In The News está no ar depois de uma semana do feriadão, né? Semana passada, 7 de setembro, a gente não esteve aqui, né, André? Tudo bem?
Tudo bem, Jefferson. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao In The News.
In The News, é bastante coisa acontecendo no mundo, a gente tira uma semana de folga e o mundo já vira de pernas pro ar, né, André? E eu até tinha separado uma notícia aqui que fala sobre o Brasil, né, que aconteceu lá antes do feriado e eu gostaria de trazê-la hoje até para abrir o nosso programa, porque a gente sempre vê o Brasil no noticiário não em cores muito bonitas, né, André? É incêndio na Amazônia, é coronavírus, é problema aqui, problema lá. Mas teve uma notícia, assim, muito positiva até para a imagem do Brasil, que aconteceu, que saiu, se não me engano, no dia 3 de setembro. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente ver o site da CNN. Então, olha só essa notícia aqui, André. Vou ler a chamada da CNN aqui em inglês, saiu no dia 3 de setembro mesmo. Brazil announces equal pay for men's and women's national soccer players. Uma notícia do Ben Church e Alex Klosok. E comecinho da notícia diz assim, Brazil's women's soccer team will receive the same pay as their male counterparts, the Brazilian Football Federation, CBF, announced Wednesday. The policy means every player representing Brazil will receive equal daily rates and prize money when on international duty. Aí daí a matéria traz, né, um vídeo aqui com a Marta, até uma entrevista com a Marta resgatando aquela cena bastante comovente, né, na final da Copa do Mundo, quando a Marta fez um discurso bastante emocionado. Traduzindo aqui, numa tradução direta, né, diz que o Brasil anunciou então pagamento igual para os homens e as mulheres na seleção de futebol. E o comecinho da notícia então explica, né, que a CBF anunciou na quarta-feira, que tanto a seleção masculina quanto a seleção feminina vão receber os mesmos valores de premiação e diárias nas competições internacionais. E essa foi uma notícia, André, que estava em todos os sites aí internacionais.
Olha só, Jeff, essa notícia é super legal. Acho que, de fato, como você iniciou o programa, a gente sempre traz aqui repercussões críticas sobre o que está acontecendo no Estado brasileiro, mas essa matéria é super interessante, mostra um avanço. Na verdade, já veio tarde, né? Essa igualdade de condições e também do quanto esses jogadores recebem no exterior. Mas o fato é que acho que é uma boa medida, mas a gente ainda precisa avançar muito com relação à realidade dos clubes, né? Dos clubes de, claro, futebol, que aí o gargalo é um pouco mais embaixo. Mas já acho que é uma medida muito importante do ponto de vista de igualdade de direitos, né?
Sem dúvida, e ela chamou tanta atenção porque, não sei se o Brasil é exatamente o primeiro país a fazer isso, mas dos grandes players aí é um dos primeiros, certamente. Não sei se tem algum outro país, alguma outra federação internacional aqui das grandes seleções, né, as mais importantes, que tem respeitado esse tratamento. Não sei se você lembra na época da Copa Feminina, né, como isso era uma pauta para jogadoras norte-americanas, né, que elas faziam muito essa demanda de receber pagamento igual, né? E então, assim, é uma demanda pública, né, que tem a ver com a pauta da representatividade das mulheres e que o Brasil parece, né, que está dando aí um passo à frente, está servindo de exemplo para o mundo. Então, que bom que é assim, né?
É excelente, né? Pelo menos no futebol a gente anda na frente, né?
É, em alguns aspectos. Muito bem, então começamos lá, né, resgatando essa notícia um pouquinho mais distante no tempo, antes da nossa parada do feriado. Quem quiser acompanhar, tem uma entrevista com a Marta lá no site da CNN, tá, né, junto dessa matéria aqui, vale a pena assistir, é interessante. E aí a gente começa a fazer uma caminhada aqui, vamos atravessar o globo, vamos lá para a Austrália, com a seguinte notícia também da CNN Travel. que diz o seguinte: they've forgotten us. Thousands of Australians stranded overseas in the face of government's stringent border controls. Então ele começa com uma fala, né, de uma pessoa que foi entrevistada para a matéria, que diz: eles esqueceram da gente. Milhares de australianos que estão deslocados, né, perdidos, abandonados, né, no exterior, diante dos controles muito restritivos de fronteira impostos pelo governo. Então, o que acontece? O governo australiano está fazendo limitou assim, muito o número de voos que podem entrar no país semanalmente. Então, tem um controle muito rígido, é um número muito pequeno de voos que podem entrar no país. E há muitos australianos fora do país, alguns que estavam em turismo, outros que estavam trabalhando, outros que estavam estudando, e que por causa da pandemia precisam voltar para casa e não conseguem voltar para os seus países. Tem uma situação assim bastante grave, né? Tem pessoas, teve um rapaz que criou um site até para divulgar essas histórias. É uma situação bastante dramática, né?
Pois é, Jeff, na verdade, o conjunto de matérias que a gente vai ter aqui hoje para falar um pouco no programa, eles acabam abordando muito esse tema das migrações, né? E aparentemente foi o grande aglutinador das principais matérias nesses jornais, nos grandes jornais de circulação internacional. E essa questão da migração, ela já era séria antes da pandemia, e vai se aprofundar cada vez mais no mundo pós-pandemia. A gente vai ver depois a matéria sobre o Brexit, e ali você já vê como que as normas com relação à livre circulação ou a circulação de pessoas, mesmo dentro do espaço europeu, já vão se tornar mais rígidas. E você já nota, por exemplo, em muitas regiões dentro da União Europeia, bolsões de pobreza e bolsões de imigrantes que...
Enfim, de abandonados,
completo abandono e alijamento e nenhum tipo de inclusão dentro da sociedade. E no caso da Austrália, a Austrália não é também um país que tem... Enfim, a Austrália teve uma fase de grande atratividade, né, nos anos 90, principalmente. É um período de grande atratividade para mão de obra internacional, né, eles tiveram uma política de bastante incentivo, tanto é que muitos brasileiros foram para lá, enfim, houve grandes fluxos de imigrantes brasileiros indo trabalhar na Austrália. Acontece que isso foi se invertendo nos últimos anos, principalmente depois da crise de 2008, né? E depois isso se agravou prioritariamente a partir da crise, então, da guerra civil na Síria, quando teve a crise migratória na União Europeia. Então, a tendência agora é que essa situação ela se inverta. Só que isso gera um paradoxo também, é que essas economias desenvolvidas, elas precisam de mão de obra barata, para elas manterem os perfis e a estratégia de crescimento econômico que elas têm. A mão de obra dos próprios australianos é uma mão de obra muito cara, porque é uma mão de obra qualificada e existe uma demanda por postos de trabalho de mão de obra barata, em que, em geral, os migrantes é que aceitam aquelas condições que são disponíveis. Então é uma situação muito paradoxal, porque há, por um lado, uma necessidade enorme desses países de mão de obra barata, que os imigrantes representam, e de outro lado, as atuais políticas restritivas de atração dessa mão de obra. Então é um cenário que a gente vai conviver daqui para frente.
Pois é. O que surpreende, né, nessa história, né, André, é que são os próprios cidadãos australianos que estão sendo impedidos de voltar para casa, de entrar nos seus países. E muitos, né, como a matéria mostra, assim, situação dramática mesmo. Gente que, por exemplo, perdeu o emprego, tem o caso de um rapaz que aparece aqui na matéria, que estava em Dubai, né, trabalhando. Por causa da pandemia, ele perdeu o emprego e não pode voltar para casa. Então, ele está sem emprego, sem salário, sem acesso a plano de saúde e proibido de entrar no país. Então, parece que só vai conseguir voltar, só vai conseguir uma vaga no voo no final de outubro. Situação bem, bem estranha. Ninguém podia imaginar, né, que isso poderia acontecer, que os próprios cidadãos seriam impedidos de voltar para casa por causa da pandemia. Mas um reflexo da pandemia que ninguém, acho que, conseguia imaginar que pudesse acontecer, né?
É, Pois é, Jafi, mas sabe que isso não é uma exclusividade da Austrália, não, viu? Isso aconteceu em muitos países e o coronavírus acabou causando esse tipo de desencontro entre o tempo das pessoas que estavam em viagem e o tempo dos estados para adotar políticas mais restritivas com relação à entrada de, enfim, mesmo de nacionais dentro do seu território. Não?
A gente chegou a ver uma matéria sobre, tanto sobre a França quanto uma sobre o Reino Unido, né? Que tinham estabelecido quarentenas rígidas, né? Quem chegasse de tal país tinha que ficar 2 semanas em casa, não podia sair para a rua. Então, realmente, é uma situação muito nova. E falando de coronavírus, vamos agora para a Europa. Uma outra matéria da CNN, que fala sobre, também da CNN Travel, né? Que fala sobre o aeroporto de Roma. E a chamada, o título diz o seguinte: Rome's Fiumicino Airport awarded world's first five-star anti-COVID award. Uma matéria da Lilith Marcus, que foi publicada hoje mesmo. E essa matéria, né, fala sobre como o aeroporto de Roma, né, investiu bastante na questão da segurança por causa da COVID, segurança sanitária aí, e ganhou um prêmio já, né, do aeroporto 5 estrelas no controle da COVID. E a matéria até brinca, né? Olha, se está pensando em tirar férias, considere ir para Roma, né? Que pelo menos o aeroporto está seguro. Mas, enfim, a indústria do turismo profundamente impactada pelo COVID e tentando se reinventar, né, André?
Não, Jefferson, o caso de Roma e o caso da Itália é um caso muito, ele é muito emblemático, porque no segundo momento da pandemia, pós aquele momento asiático inicial, no qual a pandemia ainda era uma endemia, estava ainda restrita ali à China e os seus arredores. Depois, quando ela passa a atingir, então, o continente europeu, a Itália era o país, certamente, o caso mais grave ali, junto com a Espanha, mas a Itália sempre à frente, antes de chegar no continente americano, né, com a força que chegou. Mas a Itália é esse caso emblemático. E a cidade de Roma, especialmente, é uma cidade que recebe um volume de turistas, e não é sazonal isso, assim, o volume de turismo que circula na cidade de Roma, especificamente, ali no aeroporto, no Fiumicino, é enorme. Então, aquela cidade, a quantidade de dólar que chega e que entra ali, e mesmo quando você, por exemplo, anda por Roma, eu tive a oportunidade já de conhecer, você vê assim, as lojas, aquele volume de pessoas circulando, é muito, muito, muito dinheiro que tem ali naquela cidade, e não é à toa que há todo o interesse de tornar Roma atrativa de novo para os turistas. Sim. Né?
É a situação daqueles lugares, né, que dependem muito do turismo. Tem lugares que dependem quase que 100% da economia gira em torno do turismo, né?
Sim. E no caso de Roma, assim, é muito gritante, porque é visível a força que o turismo tem naquela cidade. Eu não sei exatamente os números agora de quanto que representa a economia que é movimentada pelo turismo em Roma, mas olha, é realmente uma economia que é muito representativa do total que entra da receita no município.
Então, isso aí é a fronteira, né, dos impactos econômicos da Covid, que a gente ainda vai ter que calcular um dia, né? Mas realmente o setor de turismo acho que é o setor mais afetado, aí, de maneira mais profunda, né? E o pessoal está tentando se virar, a gente já divulgou também uma outra matéria aqui no programa, né, se não me engano, da Indonésia, né, que estava tentando abrir seus resorts, alguma coisa assim, para voltar à atividade turística, porque sem turismo, tem vários lugares no mundo que vão realmente ficar numa situação complicadíssima, né? Muito bem, então saímos de Roma e agora vamos para a Inglaterra, um assunto sobre o qual nós falamos muito, principalmente no ano passado, né, antes do coronavírus, que é essa novela interminável do Brexit. E essa semana teve aí alguma novidade nesse assunto, né, André? Eu vou ler aqui a chamada da BBC, que diz o seguinte: Brexit vote, what just happened and what comes next? Então, o título da matéria está dizendo, né, votação do Brexit, o que aconteceu e o que vem a seguir. E aqui no comecinho da matéria ele diz assim: It's fair to say the coronavirus pandemic has dominated the news cycle this year, so you could be forgiven for wondering what's happening with Brexit. Well, the UK's departure from the European Union is now fully back on the agenda after a big day of developments in London. Então a matéria diz, né? Bom, claro que todo mundo meio que esqueceu do Brexit por causa do coronavírus, da pandemia, que dominou completamente o noticiário. Então, ninguém precisa se sentir culpado por isso. Mas agora, né, parece que o Brexit voltou à agenda, né, porque teve aí alguns desenvolvimentos da questão em Londres. E aí a matéria explica, né? Let's break it down, o que aconteceu. O Brexit está andando, né? Lentamente, mas está andando, né, André?
Olha, Jefferson, o caso do Brexit, ele é certamente um caso emblemático, ele vai ser objeto de estudo ainda por séculos, porque realmente foi um processo muito complexo de negociação, teve mais de um primeiro-ministro que se destituiu do cargo, e até a gente chegar na situação atual, no qual a gente tem de fato um Brexit que está acontecendo e está caminhando, né? Finalmente, então, a população britânica conseguiu escolher um primeiro-ministro, Boris Johnson, para, então, conduzir esse processo. É engraçado que o caso do Brexit, ele teve um momento em que parecia que ele não ia ter solução. Parecia que ia ser insolúvel.
Fácil,
e,
né?
e que o Boris Johnson ia cair, enfim, assim como a Theresa May tinha caído. Então se tornou tinha um momento em que parecia que não ia para frente. E na final das contas, os britânicos acabaram tomando uma decisão a partir de um referendo, e a coisa meio que andou para frente. E agora, depois que veio a pandemia, na prática, o que eles negociaram não vai se alterar. As negociações que foram feitas nos últimos anos, elas atingiram o amadurecimento e a população majoritariamente quer agora, né, o Brexit. Então isso ficou muito representativo na urna, né, especialmente na distribuição do parlamento. Não num outro referendo feito, porque não foi feito, mas na distribuição das cadeiras no parlamento. Então os conservadores têm a maioria e o Boris Johnson consegue passar as medidas com uma certa tranquilidade agora. Então o Brexit vai acontecer. O ponto é a negociação com a União Europeia, né? Que era, enfim, que é o grande ator ali que de certa medida já tinha pensado certos protocolos para o Brexit. E depois que houve então a eleição do Boris Johnson, esses protocolos estão tendo que ser renegociados. Então tudo está sendo renegociado ainda. O que acontece é que a pandemia veio para deixar isso um pouco mais complexo, porque especialmente o caso da Irlanda do Norte é um caso que precisa ser pensado, porque a Irlanda do Norte ela faz parte do Reino Unido, mas a Irlanda não faz, ela faz parte da União Europeia. Uhum. Então esse trânsito ali...
Dividem a mesma ilha, né?
E dividem a mesma ilha. Então esse trânsito da Irlanda com a Irlanda do Norte que vai ter um protocolo próprio, que a Irlanda do Norte com o Reino Unido, isso eu não sei como é que eles vão resolver.
Pois é. Na matéria fala um pouco sobre isso mesmo, sobre essa questão de que eles estão num período de transição, que vigora até o dia 31 de dezembro desse ano, e o grande receio que existe aí é que, após esse período de transição, os membros, né, do Reino Unido, a Escócia, o País de Gales, a Irlanda do Norte, enfim... de repente comecem a estabelecer critérios próprios, né, relações próprias e particulares com a União Europeia, o que eles querem evitar que aconteça, né? Eles querem manter pelo menos o Reino Unido unido, né, na negociação dos novos protocolos e das novas diretrizes, né, de comércio com a União Europeia. Mas não só o Brexit é complexo, como o próprio Reino Unido é complexo, né? Porque é um Reino Unido, né? Então você tem Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, que divide a ilha com a Irlanda, que faz parte da União Europeia. Então, olha, né? Para geógrafo e internacionalista nenhum botar defeito, né?
Jeff, fazer só um último comentário aqui rapidinho. É, por mais que exista uma grande complexidade ali no sistema político do Reino Unido, que no caso especificamente da Inglaterra é uma monarquia constitucionalista, a estabilidade desse sistema é realmente uma coisa impressionante. Assim, é uma coisa impressionante como o parlamentarismo, a monarquia parlamentarista britânica, ela funciona e funciona muito bem, assim, então de fato...
A gente está falando de quase 4 séculos, né, porque isso aí é de 1600 e bolinha, né, que eles começaram nesse sistema, então
É um sistema partidário, muito bem montado, é um sistema político que funciona, as instituições têm um peso muito grande, acho que a gente podia estudar um pouco mais esse modelo para pensar que como funcionam as instituições republicanas no Brasil, né.
É, legal. E aqui em cima, só para o pessoal entender, né? Então tem lá News da BBC, tem o UK, que é o Reino Unido, e aqui está quebradinho, né? Por país. Então, England, North Ireland, Scotland, Wales. Então tem ali Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Cada um tem o seu caderno no jornal aqui, né? Na BBC. Muito bem, então vamos sair das confusões do Brexit para olhar as confusões aqui da questão da imigração, né, que você já falava a respeito, e aqui uma matéria da Deutsche Welle sobre a situação ali na região Grécia e Turquia, né, que tem sido bastante conflituosa. E essa matéria diz o seguinte: Lesbos and refugees, Europe descends into self-made chaos. Então, se referindo à ilha de Lesbos, né, e a situação dos refugiados, como a Europa está caindo, né, dentro de um caos que ela mesma criou. E a gravata aqui, né, o subtítulo diz o seguinte: The situation on the Greek island of Lesbos is tense as migrants and refugees remain stranded. Athens is trying to calm the situation, but things have long since gotten out of control. E aí tem essa imagem, né, bastante tocante das crianças refugiadas na rua. Basicamente a matéria está falando sobre como a situação nessa ilha está bastante tensa, tem muitos refugiados e imigrantes abandonados pelas ruas, e Atenas está tentando acalmar a situação lá, mas sem muito efeito.
Pois é, Jefferson, ali o caso ali grego é um caso, é um desses casos emblemáticos, e ele tem muito a ver com as rotas de refugiados que são derivadas dessa principal crise migratória que aconteceu na Europa, enfim, na relação entre Europa e Oriente Médio nos últimos anos, derivada da guerra civil na Síria. Se a gente for fazer um histórico, não dá tempo aqui de fazer no programa, mas sendo muito, muito, muito breve, assim, tentando ser o mais sintético possível, se a gente pensar enfim, os impactos e, na verdade, as causas da guerra civil na Síria, a gente volta para pensar a própria Primavera Árabe, né, como fazendo um pequeno salto em termos históricos, e antes da Primavera Árabe a gente tem as intervenções americanas no Iraque, aí no Afeganistão, e a gente tem o 11 de setembro. Então, há um conjunto de acontecimentos no Oriente Médio, especialmente das relações entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, que resultaram, então, nessa onda migratória que está acontecendo hoje em dia. E, por sua vez, que também resulta nessa ascensão dos partidos conservadores, desses movimentos antimigratórios no continente europeu. Há uma cadeia de acontecimentos que foi desencadeada desde o 11 de setembro, e que a gente está vivendo as consequências disso ainda. Então é impressionante pensar como certos eventos condicionaram e condicionam esses fatos da nossa agenda, do varejo político, vamos dizer assim, e vão continuar condicionando pelo próximo século inteiro, né?
Muito bem, então vamos sair da questão dos refugiados e entrar numa briga tecnopolítica aqui, que está tomando conta do noticiário também, que é a questão do TikTok. Você tem TikTok no teu celular, hein, André?
Tenho sim, Jeff.
Ah, rapaz. Qualquer hora a gente faz um TikTok do programa aqui. Essa matéria da BBC News, né, diz o seguinte: TikTok, YouTube launches rival to be tested in India. Que o YouTube está lançando, então, o concorrente do TikTok na Índia. Não por acaso na Índia, né? Porque a Índia era o país onde o aplicativo estava bombando, estava indo muito bem, mas como o governo da Índia está com alguns problemas, né, de fronteira ali com o governo da China. Então, o governo da Índia baniu o TikTok do país, então proibiu o uso do TikTok no país. E aí, por acordos políticos, aí, o YouTube está indo lá lançar o seu concorrente, né, o substituto do TikTok na Índia. O próprio Trump também já andou tentando bater no TikTok, né? Por que o TikTok incomoda tanto, André? Os políticos.
Ah, Jeff, na verdade o problema não é o problema não é o TikTok em si, né? Ou o que ele proporciona para as pessoas. O problema é a segurança aos dados.
Perdi seu áudio aqui um pouquinho.
É, voltando. Então o problema é a penetração também dessas grandes empresas para ter acesso a dados das pessoas, enfim, de cidadãos norte-americanos, cidadãos indianos. Essa é a grande fronteira. Aqui no Brasil, a gente usa majoritariamente Facebook, Instagram, e também usa Facebook, Instagram, Twitter, muito pouco. Né, mas principalmente o Facebook e o Instagram, que são os dois do Facebook. Né? E então, o acesso que o Facebook tem sobre os dados das pessoas no Brasil é quase total. Então, é
sabem
muito difícil.
Tudo de nós.
Sabem tudo. E como você vai saber se não existe troca de informações entre essas empresas e o governo, e o Serviço de Inteligência Norte-Americano? Então, é complicado, Jefferson, é complicado.
É. Então, essa guerra tecnológica aí, na verdade, tem muito de guerra política também, né?
É, não, na verdade, o conteúdo político dessa guerra é exatamente esse, né? É a segurança da informação. E no limite, a segurança nacional, porque implica a segurança dos cidadãos e implica a segurança também dos próprios funcionários. Os funcionários, mesmo da alta burocracia norte-americana, usam. Funcionários, por exemplo, por causa brasileiro, as pessoas, enfim, é ministro que usa TikTok, é ministro, é deputado que usa TikTok, usa Facebook. Então, todas essas informações estão lá, são informações estratégicas. É difícil saber para onde vai essa informação, né?
Pois é. A gente está chegando no final. Vou passar rapidinho aqui duas últimas manchetes que a gente tinha selecionado, né? Uma é, claro, um comentário sobre a campanha nos Estados Unidos, na campanha à presidência, e a manchete da CNN, da BBC, diz o seguinte: US 2020 election, climate change takes center stage amid wildfires. Então, é uma notícia em que o Trump visitou, né, a região lá onde está sendo bastante afetada pelos incêndios florestais, e a questão dos incêndios florestais, então, entrou na pauta da campanha. E enquanto o Biden fez uma crítica muito feroz, né, ao negacionismo do governo, o Trump foi lá e, numa conferência com cientistas, ele disse assim: não, vocês não se preocupem, os cientistas não sabem de nada, né? Está aqui a frase dele: I don't think science knows actually. Eu não acredito que a ciência saiba do que está falando. It will start getting cooler, né? Daqui a pouco vai esfriar. Então, mais uma declaração daquele estilo do Trump, né? E acabou, então, se tornando, né, essa questão um tema importante da campanha. Uma breve palavrinha sua, André, que você sei que você acompanha muito a campanha presidencial norte-americana.
Vou falar bem rapidinho, Jeff. Na verdade, esse é um divisor de águas entre os democratas e os republicanos, desde as duas últimas gestões. Na verdade, isso já é uma bandeira que os divide desde ali do Al Gore, né? Talvez seja um marco importante ali nesses dois principais tipos de bandeira com relação à política ambiental. Isso se aprofundou no caso do governo Obama, que defendeu uma política ambiental e defendeu como estratégia mesmo central da campanha, da política externa do governo Obama, reduzir a dependência de importação de petróleo e substituir isso por fontes de energia renováveis, que sejam fontes de energia limpa, renováveis, de modo também a reduzir a presença norte-americana no Oriente Médio e também contribuir, assim, para a diminuição dos gases de efeito estufa. Enfim, há uma estratégia montada em torno disso do governo Obama. E é claro que isso não é uma estratégia feita pelo próprio Partido Republicano, e também não é dentro do Partido Republicano feita pelo próprio Donald Trump, que não faz parte desse movimento globalista, nem voltado a uma preservação, enfim, uma diminuição dos gases de efeito estufa.
Muito bem. E se por acaso a Terra pegar fogo, né, quem sabe a gente pode ir para Vênus, né, que é uma manchete que apareceu aí em vários sites de notícia, inclusive aqui no Brasil. E aqui eu estou com a manchete da Deutsche Welle, que diz Possible Signs of Life Discovered on Venus. Então, cientistas analisaram lá um gás, né, Vênus, que é conhecido como um planeta, que é um inferno, né, gasoso, que pode indicar que haja algum tipo, tenha havido algum tipo de vida microbiológica lá em Vênus. Quem sabe, né, André?
Olha, Jefferson, achei essa matéria aqui a mais sensacional aqui da nossa rodada de hoje, do programa, porque se a gente consegue descobrir a existência de vida em outro planeta, já é um grande salto, né, do ponto de vista...
É um alento, né?
Nossa, já é saber que a vida ela não está tão restrita assim ao nosso sistema, né?
Muito bem, meu amigo. Então, vamos chegando ao final do nosso programa. Fizemos aí um passeio, né, do Brasil até Vênus e muita coisa acontecendo nesse mundão de Deus aí. Então, obrigado pela sua participação. Obrigado a todo mundo que acompanha o nosso programa. Nos vemos na semana que vem.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.
Olá, muito boas tardes para todos. Bem-vindos a esta avance de notícias.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.